Muito boa noite, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, servidores da casa. Hoje, em virtude da ausência do presidente Kleber Cássio, farei as honras da casa como presidente. Peço ao secretário a verificação do quórum.
Senhor presidente, estão presentes 8 vereadores. Constatemos a ausência do vereador presidente Kleber Cássio. Já justificado, mas há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declaro instalada a sessão. Passamos ao espaço da apreciação da ata. A ata 17 e 18/2015. Abre o espaço para manifestação sobre as atas. Não havendo manifestação, vai à votação. Senhores vereadores favoráveis, fico com estão, como estão, ou desfavoráveis, levantem-se. Atas 17 e 18 aprovadas por unanimidade de votos. Passamos para o próximo passo, que é das correspondências. Primeiramente, correspondência expedida. Se alguém tiver manifestação de leitura, pode se inscrever junto à mesa. Não havendo manifestação, passo imediatamente para as correspondências expedidas, recebida. Caso algum vereador queira inscrever-se junto à mesa.
Vereador Sandro. Senhor presidente, peço que seja lida a correspondência recebida, protocolada sob o número 196/2015.
Peço a correspondência 194/2015.
Vereador Paulo solicita leitura da correspondência protocolada sob número 198/200/2015.
Peço ainda a leitura da correspondência 204/2015. Senhor secretário, peço a leitura da ata da correspondência 196.
Correspondência protocolada sobre o número 196. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, de Agudo, Rio Grande do Sul. Criado pela Lei 1113/97 e alterado pela Lei Municipal 1796/2010. Quarta Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Agudo condica e a Secretaria Municipal da Assistência Social convidam para a 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que será instalada em 27 de maio de 2015, quarta-feira, na Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Agudo, a ACISA, com credenciamento a partir das 8h30. A 4ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente terá como tema Política e Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e Fortalecimento dos Conselhos de Direitos da Criança e Adolescente. A participação de Vossa Excelência nesta conferência será interpretada como manifestação de atenção especial para com este contingente da população, que necessitam de atenção especial de toda a estrutura social e governamental. Atenciosamente, Noeli Peter Streck, presidente do CONDICA. Correspondência protocolada sobre número 194. Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Convite. O presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, deputado Catarina Paladini, convida para audiência pública requerida pelas deputadas Estela Farias e Manuela Dávila, para apresentar o trabalho e o funcionamento da Procuradoria da Mulher do Senado Federal, bem como debater a participação política das mulheres. O evento ocorrerá em 25 de maio, segunda-feira, às 9h30, no Teatro Dante Barrone, Praça Marechal Deodoro, 101, primeiro andar. Solicitamos confirmação de presença. Deputado Catarina Paladini, presidente do Conselho da Cidadania e Direitos Humanos. Correspondência protocolada sobre o número 198. Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Convite. Presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Valdeci Oliveira, e presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, deputado Catarina Paladini, tem a honra de convidá-lo para a audiência pública conjunta que vai debater o acompanhamento às vítimas e familiares da Boate Kiss. A audiência proposta pelos deputados Valdeci de Oliveira e Jefferson Fernandes será realizada no dia 27 de maio de 2015, às 9h30, na Sala João Neves da Fontoura, plenarinho terceiro andar do Palácio Farroupilhas, situado na Praça Marechal Deodoro, 101, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Deputado Valdeci de Oliveira, presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Correspondência protocolada sobre o número 200 de 2015. Convite. Excelentíssimo senhor, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Adolfo Brito, atendendo à proposição dos deputados Gabriel Souza e Elton Weber, aprovada por unanimidade no colegiado parlamentar desta comissão, convida Vossa Senhoria para a seguinte audiência pública. Pauta: a apresentação de relatório socioeconômico da cadeia produtiva do leite no Rio Grande do Sul. Data: 29 de maio de 2015, sexta-feira. Horário: 10 horas. Local: Casa da Assembleia Legislativa, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, Rio Grande do Sul. Pedimos a gentileza da confirmação de presença pelo e-mail cap@alrs.gov.br ou pelos telefones 51-3210-2602 e 3210-3603. Contando com a sua presença, reiteramos votos de estima e consideração. Atenciosamente, deputado Adolfo Brito. Correspondência protocolada sobre o número 204. Escola Municipal de Ensino Fundamental Alberto Pasqualim. Prezado senhor, em nome do Círculo de Pais e Mestres, alunos, professores, direção, funcionários e de toda a comunidade escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alberto Pasqualino, de Rincão do Pinhal, Agudo, temos a imensa satisfação de convidar a Vossa Senhoria, como seus familiares, juntamente com os demais vereadores do nosso município, para a nossa festa escolar, que será realizada no dia 21 de junho do corrente ano, com início às 9 horas no pavilhão da comunidade São José de Rincão do Pinhal. Outro sim, na oportunidade, solicitamos a gentileza da doação de algum prêmio para a distribuição da citada festa. Honrados com a vossa presença, subscrevemos anteciosamente, deixando cordiais saudações. Astor Pels, presidente do CPM, e Dila Kessler, diretora. Correspondência protocolada sobre o número 203 de 2015. Assunto: convite, evento 03 de junho de 2015. Prezado senhor, cumprimentamos Vossa Senhoria na oportunidade em que formulamos o convite para participar da primeira feira da agricultura e produção familiar de Agudo e o terceiro dia da troca da biodiversidade, que acontecerá dia 3 de junho de 2015, a partir das 8h30, no CTG Sentinela do Jacuí, conforme programação em anexo. A A atividade será promovida pela Prefeitura Municipal, Emater e CTZ Sentinel do Jacuí, com apoio de entidades locais. Tem como objetivo a valorização da agricultura familiar e a produção ecologicamente correta, além de incentivar a produção diversificada nas propriedades rurais. Convidamos Vossa Senhoria para fazer parte desta feira, que está sendo organizada, e para isso informamos que os espaços serão disponibilizados gratuitamente para os produtores rurais e para órgãos oficiais que fomentam o setor agrícola. A inscrição deverá ser efetuada até o dia 29 de maio de 2015, na Emater. E maiores informações poderão ser obtidas pelo fone 55-3265-1220 ou 55-96-54-0295. Atenciosas saudações, Diego Caster, chefe do escritório da Emater. Moisés Carlos Quirin, prefeito municipal em exercício. Correspondência protocolada sobre número 205 de 2015. Dia do desafio. Você se mexe e o mundo mexe junto. Assim está, assim poderá ficar. No dia 27 de maio de 2015, às 8 horas, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Santos Reis gostaria de contar com a participação da comunidade para realizar uma caminhada pela rua Hugo Carlos Broin, a fim de alertar as pessoas sobre a falta de acostamento neste local tão utilizado pelos alunos da escola e comunidade. Grêmio Estudantil, professora Valesca Pfeiffer. Seriam essas as correspondências pedidas para a leitura no dia de hoje.
Lida todas as correspondências, passamos agora para o expediente diverso, onde solicito para o secretário que apresente as matérias e proposições que deram entrada nesse expediente.
Projeto de Lei 18 de 2015 altera as leis número 1154 de 1997, 1328 de 2000, 1350 de 2001, 1438 de 2002 e 1492 de 2003, que autorizam o Poder Executivo a alienar terreno da área industrial fase 2, alteradas pela Lei nº 1895 de 2013. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores. Encaminhamos a tramitação à proposta de alteração de 5 leis que dispõem sobre a destinação de terrenos da área industrial fase 2. A alteração visa corrigir a menção da testada oeste dos terrenos a que se referem as leis municipal 1154 de 1997, 1328 de 2000, 1350 de 2001, 1438 de 2002 e 1492 de 2003, que consta ser a RS-348. Essa limitação territorial foi precisa até a vigência da Lei nº 1933 de 2013, em 26 de dezembro de 2013, que criou entre esses lotes e a RS-348, denominada tecnicamente pelo DARE pela sigla ERS-348 e pela Lei Estadual 97-91 de 92, de Rodovia do Imigrante, a Rua das Indústrias, denominação corrigida na citada Lei Municipal 1973-2013, pela Lei Municipal 1971-2014, tendo sido criada esta via pública como detestada e acesso aos terrenos correto, é que seja mencionada na lei que deles trata a destinação. Caso não se o faça, haverá óbice nos atos do loteamento e tramitação formais posteriores. Portanto, visando proceder à correção entendida como necessária, encaminhamos o presente projeto de lei, que esperamos que seja apreciado com rigor e compreensão do propósito a que se presta. Atenciosamente, Valério Vire Trembim, prefeito.
feita a leitura de todas as, as matérias e proposições que deram entrada no expediente, passamos agora para os oradores da, do pequeno expediente, no qual todos os vereadores estão inscritos automaticamente. Passo de imediato a palavra ao vereador Carlito Schiffelbach.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Próximo vereador, Gerson Halberstam.
Saúdo, senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas que nos acompanham no plenarinho, aos ouvintes da rádio que nos acompanham também e aos internautas. Tenho duas indicações a apresentar nessa noite. Uma vez que, durante a semana passada, fui procurado por... Clara. Que me relatava a sua indignação em relação a um córrego que passa nos fundos do seu terreno e também do de mais um outro morador. Me colocava de que já tinha sido uma promessa feita há mais tempo pelo pessoal da Secretaria de Obras e, no entanto, não estava sendo feito o trabalho. A necessidade de colocação de alguns tubos a mais, pois corre o risco de causar um prejuízo ainda maior para a casa do senhor Alberto Inácio da Silva e também terreno do senhor Derlin Neufeld. Hoje fui procurado por um morador que mora em, é residente em frente da indústria Boteiro, seu Edmundo, que me colocava da necessidade de uma reparação de buracos em frente à casa dele, de frente na Boteiro também, na rua Dionísio da Fonseca Reis. Seria isso nesse instante, senhor presidente.
Passo a palavra agora para o vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Alceu Klein. Cumprimento também as pessoas, os colegas vereadores, as pessoas presentes na galeria. Em especial, cumprimento o ex-vereador Derli Dutto, presente na sessão de hoje, aos ouvintes da Rádio Agudo e as pessoas que nos acompanham via internet. Lendo as correspondências desta sessão de hoje, me deparei numa correspondência da Escola Santos Reis, onde eu mesmo presenciei, em algum momento que eu estive lá, aquele trajeto saindo da rua da Avenida Concórdia em direção à Escola Santos Reis, um trajeto bastante perigoso para alguns alunos que lá caminham durante o horário escolar ou durante quando termina as aulas ou na hora de meio-dia, de manhã ou à tardinha. Então, com certeza que vem uma correspondência dando como dia do desafio, onde os alunos, acredito eu que os professores, toda a escola fará uma caminhada de mobilização, onde eles buscam talvez um local, uma calçada que essas crianças possam caminhar por aquele caminho. E realmente é preocupante e com certeza o poder público terá que dar uma solução àquilo que está lá. A gente sabe que tem um ponto que foi já colocado calçamento, outro não tem, mas o principal, no momento, daquela região lá é uma calçada para que essas crianças caminham na calçada, não no meio da rua, como está acontecendo até o momento. Então, com certeza, valoriza, acredito eu que é um trabalho da escola, do Grêmio Estudantil, mas com certeza o poder público olhará por tudo o que eles estão se manifestando e tomará uma decisão lá e tomará uma maneira de solucionar aquele problema. É preocupante. Eu já tive em horários quando meus filhos estudam lá, e por um momento fui buscar eles na tardinha, e a gente viu a quantidade de crianças no meio da rua. E é uma rua movimentada que precisa ser feito algo diferente. Então, com certeza, parabéns quem tomou essa atitude aqui de mandar uma correspondência, fazendo com que movimente o assunto sobre a calçada ali na rua que vai a Santos Reis. Dizer também que, como a maioria de nós agudenses, nos entristece os acontecimentos que aconteceu na última sexta-feira aqui do supermercado Bibi, onde teve perca total de toda uma luta que o empresário, que as pessoas que lá estavam, fizeram e tinham no momento. Então é preocupante. Estivemos hoje, na parte da tarde, nós, alguns vereadores lá visitando a este empresário, onde estava procurando alguns objetos que ficou, que queimou, estava revirando aqueles entulhos queimados, e ele desesperado, triste com tudo que ele perdeu. Então, acredito eu que o poder executivo aqui, a administração municipal, teria, e eu sei que pelo sentimento do nosso prefeito municipal, teria que achar uma maneira de ajudar um pouco esse empresário que está construindo também um novo prédio. E a gente sabe que aqui se ajudou muitas indústrias. A nossa lei, se eu não me engano, ela não se encaixa a comércio, supermercados, é praticamente para a indústria. O incentivo do poder executivo para indústrias, e não se encaixaria no caso do mercado. Mas nada do que talvez estudar essa lei novamente e procurar ver uma alternativa para que o poder executivo também ajude um pouco a essa pessoa, esses empresários, esses empresários que têm um número bom de empregados trabalhando lá também. Ele nos contou que amanheceu no domingo, que domingo de manhã ele estava sempre aberto. Amanheceu, ele não sabia o que ele fazia, que ele sempre estava lá. Então é preocupante, é triste, e só temos que tentar se unirmos, e os vereadores aqui, o poder executivo também, e dar forças e buscar alguma alternativa que o Poder Executivo possa auxiliar esse empresário para que construa. Construído já está, mas a perca foi grande em produtos dentro do mercado. Então, acredito eu que teremos uma solução por parte do Executivo, e talvez nós aqui, vereadores, estudar uma alternativa do que a lei possa ser alterada, e que possamos beneficiar um pouco também esse empresário do nosso município. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra agora para o vereador Paulo Roberto Unfer.
Saúde, senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade aqui presente. Uma saudação especial ao ex-vereador Derli Dutra, as professoras Janete Schiffman e Daiane Colts, demais pessoas aqui presentes, também os que acompanham os trabalhos através do rádio e via internet. Hoje quero falar sobre a opinião de um empresário de Santa Maria, senhor Carlos Costa Beber. Esta opinião dele foi publicada no jornal A Razão desta segunda-feira, e que tem como título "Cansado de notícia ruim", onde ele, entre outros comentários, diz que resolveu monitorar os noticiários da TV para medir a quantidade de informações negativas que estavam indo ao ar diariamente. E constatou o que todos já sentiram. que é muita notícia ruim. E o mesmo diz que perdeu a paciência e resolveu abandonar o hábito de tantos anos em acompanhar essas notícias. Que num momento de imensas dificuldades que estamos passando e vivendo, o que menos se precisa é de notícias negativas, que só contribuem para deprimir as pessoas. E ainda continua, que por este motivo decidiu colocar um painel na frente de sua empresa com a seguinte frase: aqui não temos crise. E diz que jamais, em momento nenhum, pensou em demitir os seus funcionários, mesmo passando por dificuldades, porque os seus funcionários foram as pessoas que contribuíram durante tantos anos para que hoje ele tivesse o seu patrimônio, a sua empresa, e que com certeza eles vão continuar contribuindo. Eu quero com isto dizer que compartilho com o pensamento deste empresário, pois se as coisas não estão boas, não adianta só espalhar o negativismo, e sim precisamos procurar divulgar os bons exemplos, precisamos economizar onde for possível, e através do trabalho, em especial através da cooperação, da ajuda mútua, passar por este momento que, como tantos outros, com certeza, se Deus quiser, será novamente passageiros. Seria isso, senhor presidente.
Passo a palavra agora ao vereador Sandro Gomes.
Não farei uso do espaço.
Imediatamente passamos para o Wilson Dias.
Saúde, senhor presidente. Cumprimento aos colegas vereadores. Cumprimento as pessoas que acompanham os trabalhos na galeria. E também aqueles que, através da imprensa, estão acompanhando mais uma sessão da Câmara Municipal de Agudo. Poderia, senhor, perfeitamente, senhor presidente, pós palavras do vereador Paulo Unfer em relação ao que lia hoje deste empresário que conheço pessoalmente e digo ser uma autoridade muito importante deste meio, calar. Mas eu prefiro comentar algumas coisas que são produzidas e que, infelizmente, esta produção, ela traz alguns pontos negativos. E, por serem pontos negativos, acabam sendo notícias desagradáveis. Uma delas, a primeira que eu tomo liberdade, isso era assunto que eu abordaria hoje, é o que foi comentado, lido e enviado pela Escola Santos Reis em relação ao dia do desafio, 27 de maio. O que é o dia do desafio? É um momento que foi criado a nível mundial com o objetivo de fazer com que as pessoas fizessem algum exercício, fizessem alguma atividade física. E nisso existe uma disputa entre comunidades ou cidades. E para minha tristeza, eu ouvia hoje uma notícia de que a Escola Santos Reis faria uma caminhada exatamente no dia do desafio. Olha, uma caminhada, não é um exercício físico, como forma de protesto ou, quem sabe, de alertar as autoridades do nosso município em relação a um problema que não é detectado de agora. Vai-se usar o dia do desafio para apresentar um problema seríssimo e que vem de muito tempo acontecendo na rua Hugo Carlo Brani. Nós sabemos que parte dela recebeu pavimentação. Porém, em contrapartida, para tristeza minha, e é por isso que eu digo que as coisas negativas acabam gerando notícias que são desagradáveis, não há nenhuma preocupação da administração municipal na questão segurança. E a segurança principal de quem, senhor presidente? Das crianças que frequentam a Escola Santos Reis. E olha, não é meia dúzia nem uma dúzia de crianças que frequentam a Escola Santos Reis. Esta é hoje uma das maiores que nós temos no nosso meio. E, no entanto, eles precisam utilizar o dia do desafio para chamar a atenção da administração municipal na questão da segurança deles próprios. Isso é lamentável. Eu penso que A administração municipal, quando bem organizada, a administração municipal, quando bem pensada, ela já deveria ter tomado para si essa responsabilidade de oferecer todas as condições naquela rua. A começar pelo calçamento. Não se calça uma rua com aproximadamente 400 metros e calça 100 metros. E o passeio público não é observado. O que, que está acontecendo? Que tipo de administração é esta? Eu fico a me perguntar, será que é preciso acontecer um fato triste em que, de repente, que Deus o livre, aconteça um acidente, uma criança que está indo para o colégio ser atropelada por falta de segurança, por ter que necessariamente caminhar na pista por falta de um passeio público? Eu não imagino que esse seja o pensamento de um administrador público. Mas, enfim, a situação é esta, é lamentável, é triste ver e ouvir que as crianças vão ter que ir para a rua no dia do desafio protestar em relação a este assunto. E esta não é uma notícia, senhor presidente, produzida por mim como um vereador. E não falo simplesmente pelo fato de ser um vereador de oposição, mas sim em voltar aqui e fortalecer um pedido que a administração deve chamar para si a responsabilidade e resolver esta situação. Segundo momento, senhor presidente, também negativo. No sábado último nós tivemos a 11ª Volkstanztreffen, evento que participei e assisti. Um evento muito lindo, um evento muito bem organizado. Um evento que tem o grupo oficial do nosso município, Freundschaft, como o organizador, mas que tem também a participação direta da administração municipal na escolha da soberana. Ora, o município de Agudo, com a pujança que tem, e a gente ouve a todo instante, a todo momento, as pessoas que hoje fazem parte da administração municipal falar da grandeza que Agudo tem. Ou não se ouve? Se ouve. No entanto, o nosso município, em algumas situações, vereador Paulo Unfer, produz algumas notícias que são tristes, são negativas e que a gente precisa comentar. E uma delas é a estranheza do fato de escolher somente a soberana com alegação de dificuldades financeiras. Nós vimos a corte maravilhosa que se despediu, a Damiana Belli, a Andressa Hoffmann, a Kerlin Ross, que corte Agudo tinha, e escolheu tão somente uma menina para ser a sua representante nos próximos anos. Não há, da minha parte, senhor presidente, colegas vereadores e quem está nos ouvindo, nenhuma insatisfação de forma nenhuma em relação a quem foi escolhido. Foi uma escolha justa? A menina realmente merecia? E ela é a nossa rainha. Mas quem estará ao lado dela na representação do nosso município? Isto eu não tenho ouvido em nenhuma outra cidade ter acontecido. No entanto, os pensadores do município de Agudo, que se dizem pensadores, tomaram essa decisão e o prefeito acatou, sob alegação tão somente da contenção de gastos. Mas essa pujança toda, essa grandeza toda, esse orçamento todo que o município tem, será que uma primeira princesa e uma segunda princesa colocariam em risco as contas do nosso município? Ou essa inovação é para se propagar em outros municípios? O que eu duvido. Ora, os eventos que precisam dessa representação e a própria menina que foi escolhida vai sentir e muito a falta de companheirismo que foi tão bem destacado pelas meninas que se despediram, contando tudo aquilo que elas viveram nesse período de representação do nosso município. Com quem ela vai conseguir se apegar? Com talvez uma secretária que esteja ao seu lado, com um prefeito que vai lhe acompanhar? Mas isso é muito pouco. O município de Agudo não merece retroceder desta forma, na minha opinião. Mas enfim, os pensadores aí estão, né? A situação já é uma realidade, mas eu custo acreditar que o município de Agudo, com essa alegação, vai ver a sua economia salva com este evento. Demais, senhor presidente, o Volkstanstreffen, uma maravilha. Todos estão de parabéns, exceto esse ponto que, na minha opinião, me permitam discordar, é negativo.
Passo a palavra ao colega Alexandre Noy.
Cumprimento colegas vereadores, pessoas presentes, imprensa falada e escrita. Quero dizer que falei com o secretário hoje à tardinha de obras, o Foguinho, onde que fiz o pedido do patrulhamento da estrada do Serinho do Ouro, onde que os moradores me ligaram que não está em boas condições, e ele me colocou que no que firmava o tempo eles iam arrumar essa estrada. E também fiz o agradecimento a ele pelo feito do campo da Marechal Deodoro, do grupo de jovens Marechal Deodoro, onde fazia tempo que eles tinham mexido lá e agora aprontaram, já plantaram a grama e com essa chuvinha aí vai pegar bem mesmo. Fazer um agradecimento especial, que ficou uma bela praça de esportes. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Também gostaria de fazer a minha manifestação e primeiramente é a respeito do dia do desafio. Conforme o colega Itamar falou, os filhos deles estudam neste educandário, o meu também passou por lá, e na tarde de hoje fui procurado por duas meninas que representam o Grêmio Estudantil, professora Valesca Faiva. E vieram na possibilidade de nós conseguir aqui, através da Câmara, divulgar esta caminhada que será realizada no dia 27, às 8 horas da manhã, pelo educandário da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santos Reis. Para dizer que esse motivo desta caminhada, essa calçada, esse caminhódromo, né, de um dos lados daquela faixa, vem, eu, de certa forma, ela deveria vir ao mesmo tempo do educandário. Se você for em horários de largada da escola ou de chegada das crianças, você vê que as crianças se esparramam em toda a faixa, em toda a estrada. E é muito perigoso você transitar de carro lá. Tomara que, conforme o colega Luxo falou, que tenha alguém da administração. Vou passar esse recado, esse convite para o nosso vice-prefeito, para que ele consiga, se possível for, fazer parte dessa caminhada, para que ele veja a dificuldade que aquelas crianças enfrentam nesse educandário. E os piores dias são os dias que de chuva, porque daí tem várias poças d'água, os carros passam, molham as crianças e o problema ainda é bem maior. Tá de parabéns esse educandário pela essa iniciativa que, conforme o colega Luz falou, deveria partir do executivo e não da comunidade escolar. Mas, como o dia do desafio está lançado, é uma empreitada, né, que eu sei que não vai ser fácil, mas vamos fazer o possível para que nós consigamos atingir esse objetivo. E eu estarei presente. Também na semana passada, em virtude de vários fatos negativos acontecidos em nossa cidade, conforme os colegas já falaram, também tenho, conforme o colega Itamar falou, um incidente que se deu com o mercado Bibi. A gente sabe, conheço os donos, os empresários, desde o tempo que moravam lá no Cerro Seco, né, são pessoas trabalhadoras, com certeza, conforme o Itamar falou, sentem muito a falta do seu trabalho do dia a dia, mas com certeza a comunidade, assim como foi falado, o colega Luxo falou, uma comunidade trabalhadora, vai fazer um esforço também e conseguir ajudar esses empresários. Para quem quiser fazer a sua doação de qualquer quantia em dinheiro, pode procurar a Caixa Federal, que tem uma conta específica para essa finalidade. Aqui, falando com o gerente ou falando com os caixas, você pode ir lá fazer o seu depósito e dar a sua ajuda para que esse dono desse supermercado possa se reerguer, possa voltar ao seu dia a dia, que é com o seu trabalho que ele sabe fazer. Com certeza, a comunidade vai fazer a sua parte, assim como o colega Itamar falou. Esperamos que o executivo também, de uma forma ou de outra, possa fazer o seu auxílio, seja do tipo que for. Sei que na parte de amanhã vamos fazer a limpeza dos escombros e tomara que, na mais brevidade possível, eles possam reabrir e voltar ao seu normal do dia a dia, que é trabalhar o que essa família sabe. Chegou a hora da Tribuna Livre. Anuncio a inscrição da senhora Rosane Leni Stiller Soares. Convido para que ela faça uso da palavra. E o assunto que ela vai tratar é atendimento no serviço público municipal. Você tem, Rosane, 10 minutos para fazer a explanação.
Minhas saudações, senhores vereadores, presidente e o pessoal que está participando aí no plenário e também os meios de comunicação. Veja bem, eu sou uma munícipe agudense e vim aqui fazer uma reclamação, até porque eu estou muito indignada pelos serviços públicos, talvez mal distribuído, como é que eu vou dizer, aonde que cada qual tem a sua responsabilidade de ir fazer. Então, assim, dia 23 de março, eu pedi um serviço, liguei, pedi um serviço. De tardezinha, apareceu a máquina. O que que aconteceu? Em vez de atenderem o meu pedido, inclusive falei com o moço da máquina, o moço, o seu Lauri, falei pessoalmente, trabalhando lá nas esteras, lá na entrada da Cascata Friedrich. Queria uma entrada para que o Enélio Friedrich conseguisse levar o seu adubo, fazer a sua plantação e organizar ali as terras para daqui uns dias colher os fumos quando precisar. A minha indignação é: a máquina ficou no lado de baixo da rua e o meu serviço era no lado de cima da rua, era em frente. Isso que seu Enélio Friedrich já tinha pedido serviço para o seu Moisés Killian. O que aconteceu? Foram embora. Até hoje, já faz 2 meses que não foi feito o serviço. Eu me pergunto, eles conhecem uma agenda, uma caneta, para se programar e distribuir os deveres, os afazeres de cada localidade? Acho que não. E eu acho assim, ó, senhores vereadores, já se passaram 2 anos e meio dessa candidatura. Ano que vem temos a nova eleição. Então, olha, maioria de vocês aqui não é a primeira vez que estão aqui representando o povo de Agudo. Está na hora de começar a arregaçar as mangas e ver a necessidade que todo o agudense tem. E eu acho também que não adianta vir aqui toda segunda-feira falar das mesmas coisas e não fazerem, porque de tanto falarem das mesmas coisas, não acontece. E como outros munícipes que pediram carga de cascalho não foram atendidos já faz 1 ano. E aí tenho mais uma pergunta que eu deixo para vocês. Operários de máquinas sabem conduzir uma máquina? Acho que não. Porque em vez de deixarem as estradas direitinho, o que que eles fazem? Os bueiros vão atrás. Eles tapam todos. Como é que uma estrada vai ficar boa? Acho que tem que começar por aí. Se não tem curso, vão dar um jeito de aprender. E aí também, falando com os meus vizinhos, temos a rua Roberto Rocho, na beira do arroio,
pode ser não importante, mas ela é importante. A maioria das pessoas corta um caminho por ali para ir para o hospital. Nós queríamos saber das autoridades se tem algum plano de desenvolvimento naquela rua, tipo coisa de esgoto, saneamento que está precisando. E também, talvez, umas árvores, umas mudas para serem replantadas naquele lugar. O que, que acontece? Entulhos estão sendo jogados lá também. Não há lugar de entulhos ali. Eu vejo o futuro. O Agudo não é para ser um município primeiro lugar, bem visto. Acho que nós temos que partir por aí. Olhando, enxergando as pequenas coisas ou as grandes coisas que se dizem pequenas, que não estão dando importância. Tá? E eu acho assim, ó, bem isso aí. Ano que vem, vocês estão aqui pedindo os votos. Quem é que deu o voto de confiança para vocês? Não fomos nós, os munícipes? Eu acho que tem que começar a parar para pensar. A mesma coisa, o Lucho acabou de falar. Calçamento, gente. Calçamento. Quantos anos vocês estão pedindo calçamento? E o calçamento não melhora em nada. Em nada. Posso dizer bem certinho os lugares que são de precárias condições. Em frente ao Colégio Veliros. A princípio, acima da Rádio Agudo, até no fim da Avenida Concórdia. Na Borges de Medeiros, ali na esquina do Banco do Brasil, até na esquina do Chique ali. E não dá para transitar. Não dá. É só buraqueira. Eu acho que eu vim aqui para defender os interesses que muitos munícipes não têm a coragem de vir defender e pedir. Então, não é só aqui chegar e fazer leis e criticar e pedir. Não. Vocês aqui, vereadores, vocês têm que começar a fiscalizar. Fiscalizar os operadores se realmente estão cumprindo com seus horários. Horário 7h30 da manhã, 11h30, 1h30, 5h30. Vê se estão trabalhando ali a partir das 15 para 5, 5 até as 5h30. Acho que para ficar sentado conversando também gostaria de ganhar um bom salário. Era isso. Muito obrigada pela atenção.
Agradeço a senhora Rosane. E também, se tiver mais algumas pessoas da comunidade que queiram usar a tribuna livre, lembramos que até sexta-feira de cada semana estão abertas as inscrições para o uso deste espaço. Passamos agora para o grande expediente, onde temos a inscrição dos vereadores Itamar Puntel e Gerson Halberstadt. Passo a palavra para o vereador Itamar Puntel.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Vereador Gerson Halberstadt.
Da mesma forma, senhor presidente.
Matérias da ordem do dia. Peço para que o secretário verifique, faça uma nova verificação do quórum.
Senhor presidente, estão 8 vereadores presentes. Há quórum para a instalação da sessão, da ordem do dia.
Havendo quórum, coloco em discussão o projeto de lei 14/2015. Projeto de lei 14/2015. Que fala sobre, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o Badesul, Desenvolvimento S.A., Agência de Fomento RS, para aquisição de máquinas e equipamentos rodoviários. Conforme, tendo como parecer favorável do relator Itamar Puntel, favorável, e do vereador Carlito Schiffelbank, também sendo favorável. Abro para discussão o projeto 14/2015.
Vereador Carlito.
Com a palavra, vereador Carlito.
Senhor presidente, eu tive uma rápida conversa hoje com o senhor prefeito, ele está em Brasília, e uma das situações que ele reiterou é a necessidade de aprovação dessa matéria. E de minha parte, fui muito claro com ele que acho que uma das virtudes que o atual governo tem é de modernizar o parque de máquinas. Eu acho que o município de Agudo precisa olhar com menos e fazer mais. E acho que a questão de modernizar o parque de máquinas, de ter máquinas com qualidade, é um dos grandes caminhos. Ainda que seja financiado como aqui. Mas acho que é uma situação que é preferível você pagar juro do equipamento novo, juro e a variação monetária, do que você gastar uma fortuna em manutenção. Então acho que o prefeito está certo, com a máquina nova, com absoluta certeza, por alguns anos ela trabalha muito melhor. E a aquisição nesse sentido de uma moto niveladora e de uma reta hidráulica, acho que é um grande caminho. A reta que tem aí, a escavadeira hidráulica, já é de diversos anos e ela tem um desgaste enorme. Então, acredito que precisa ser renovado e, quem sabe, amanhã depois, até colocar essa máquina em leilão e buscar mais tarde uma outra. Seria, senhor presidente.
Continua aberto o espaço para a discussão do projeto 14. Não havendo mais inscrições, coloco o projeto 14/2015 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantem-se. Projeto de Lei 14/2015, aprovado por unanimidade de votos. Matérias e expediente, a pauta do dia. Estão em pautas em primeira e segunda sessão o projeto de lei 16 e 18. Projeto 16. Denomina Unidade Básica de Saúde Professor Edmundo Frederico Bescoff, prédio público do município. Projeto de Lei 18, altera as leis 1154/87, 1328/2000, 1350/2011, 1438/2002 e 1492/2003, que autorizam o Poder Executivo a alienar terreno da área industrial fase 2. Alteradas pela Lei 1895/2003. Está aberto o espaço para discussão.
Vereador Carlito.
Até quatro vereadores. Vereador Carlito. Está com a palavra o vereador Carlito.
Senhor presidente, eu dei uma rápida analisada no projeto 18, até porque ele deve ter entrado na última sexta, talvez, ou quinta, não sei. Esse é um projeto que acaba no cartório de registro de imóveis. A lei aprovada em si após. E ela consta ali na última situação, na alteração, na extensão da rua ao sul, no artigo 3º, 80,32 metros. E por extenso diz 80 metros e 52 centímetros. Então existe alguma coisa mal. Eu não sei se é o entre parênteses ou a metragem dita. Então é uma alteração que a gente vai propor na comissão e fazer essa alteração através da emenda.
Próximo espaço é das explicações pessoais, onde está aberto até para cinco vereadores inscritos.
Vereador Carlito.
Vereador Wilson.
Vereadores inscritos, vereador Carlitos e vereador Wilson. Está com a palavra o vereador Carlitos.
Senhor presidente, permite cumprimentar a todos, presidente da casa, colegas vereadores, servidores, pessoal presente à galeria, aos que acompanham nossos trabalhos pela imprensa, pela internet, e um especial cumprimento à Rosane, que teve para nós uma honra ter vindo a essa casa e defender daquilo que muitas vezes é um seio da população. Mas eu vejo que, sim, muitas vezes a visão que as pessoas têm sobre o político, sobre o vereador, existe uma pequena distorção. E em algumas situações ela é muito correta. Eu quero dizer uma distorção, porque uma das atribuições que o vereador tem, Rosane, permita-me dizer isso aí, é de fazer isso que eu agora comentei de fazer aqui, ó. Que existe uma lei que foi encaminhada pelo Executivo Municipal e que ela está errada. Então o vereador, nós temos esse compromisso de fazer essas alterações, e eu, inclusive, conversando hoje com uma pessoa da comunidade, uma pessoa a que tem um conhecimento aprimorado, inclusive, de legislação, ele me comentou: Carlito, nós realmente precisamos de pessoas que têm essa capacidade de, quando a legislação não é correta, que faça diferença. Imagina só, se uma lei dessa é aprovada, ela vai para o cartório e o cartório vê que está errado. Com absoluta certeza, a saudosa diva, mãe do Roberto Schorn, jamais iria deixar passar uma vírgula que fosse errada. Por quê? Porque nós aqui nós temos o compromisso, se o executivo manda errado, de nós acertarmos, pelo menos dentro daquele conhecimento que nós temos. E nesse sentido, acho que nós, aqui a Câmara de Vereadores de Agudo, naquilo que está errado em termos de legislação e daquilo que nós temos capacidade, nós procuramos fazer a coisa certa. Então é uma das atribuições que a gente tem de legislar, de buscar aquilo que é o mais certo e aquilo que é o mais justo. E nesse sentido, quando a gente pode, a gente faz a diferença. Embora que a gente sabe que muitas vezes tem algumas situações que até o nosso alcance jurídico também não é tão aprimorado. Mas dentro daquela condição que a gente tem, a gente faz a diferença. Voltando ao assunto da Rosane, eu acho que o sentimento que tu expressou é um sentimento de uma grande maioria de uma população que não tem um atrelamento político tão forte com quem está administrando hoje o município de Agudo. Que algumas pessoas, se a patrola ou a reto está na frente da casa, só precisa levantar o dedo. Mas isso não é uma situação de todos. Isso é uma situação daquelas pessoas que têm uma ligação mais forte com o governo. Infelizmente. Mas o poder fica dessa maneira quando as pessoas meio se perpetuam na condição de prefeito, na condição de vice-prefeito. O partido tem um comando muito intenso por muitos anos e aí se cria um vício muito grande entre os servidores. E aí muitas vezes não adianta você querer mandar. Porque quem está ali é alguém que ajudou a ganhar. E esse alguém é que tem um compromisso muito forte. E os compromissos muitas vezes são obscuros. Infelizmente, essa é uma palavra muito correta. Os compromissos são obscuros. Então, a hora que você quer mandar o funcionário ao B, ele não vai. Ah, porque eu ajudei a ganhar a eleição. Então, nós sofremos na pele, o que a Rosane comentou, isso é de muitas pessoas da nossa comunidade. Hoje tem gente que pediu serviço um ano atrás, dois anos atrás, três anos atrás, e vão fazer terça. Só que a terça nunca é dita qual que é. Então isso é uma dificuldade que muitos enfrentam, e isso vem muito da falta de gestão das pessoas da prefeitura. De muitas vezes num cargo, tu não colocar a pessoa que literalmente tem a capacidade de gerenciar esse serviço. É diferente numa cooperativa. Lá se o cara não dá certo, tira. Você tem que ter a capacidade de que, pelo menos aquele serviço que foi para ti determinado, que tu precisa gerenciar. Agora, na prefeitura, infelizmente, muitas vezes por questões políticas, tem pessoas que pensam diferente. Talvez se a gente tivesse numa condição, pelo conhecimento que a gente tem, a gente pensaria diferente. Acho que a agenda é um dos grandes compromissos que a gente tem, de realmente fazer aquilo que primeiro seja a prioridade, e a prioridade muitas vezes são de muitos. Mas dentro daquilo nós precisamos definir o que realmente precisa ser feito. A prefeitura presta muito serviço que ela não deveria prestar, que ela não deveria prestar, e deixa de fazer aquele serviço que muitas vezes é básico para muitos. Mas aquilo que é básico para muitos, eles fazem para um, dois ou três, e fazem aquilo que não deveria para outros. E aí as pessoas de bem muitas vezes que precisam de um trabalho, e às vezes é pouco e a máquina está do lado, leva muito mais tempo deslocar para lá e para cá, do que se fosse fazer o seu serviço. Mas isso é uma realidade dos fatos que acontece. Eu pediria meu espaço de líder, senhor presidente.
Espaço de líder concedido ao vereador Carlitos.
Sobre o incêndio da última sexta-feira, inclusive eu comentei hoje com o senhor prefeito municipal, e só eu falo aqui em função de colegas vereadores terem levantado a situação do acidente que houve na última sexta-feira. E eu pedi uma situação para o prefeito que fosse avaliar a legislação existente hoje. Ela não dá formalidade legal para enquadrar a situação de construção do novo prédio do BIB supermercado no enquadramento da nossa legislação. Mas da mesma forma como aqui já alteramos lei, não para favorecer, mas para realmente incentivar aquelas empresas que querem ser maiores e melhores. E a Fride Distribuidora é um exemplo. Acho que o investimento que foi feito na época foi muito bem feito pelo município, que dá um enorme retorno como geração de renda, como retorno de impostos. E acho da mesma forma como naquela ocasião nós alteramos a lei de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do município de Agudo, na mesma condição nós temos essa condição para favorecer alguém que foi cometido uma tragédia como o BIB Supermercado. Então, acho que essa situação, nós, todos os colegas vereadores, vamos ter que construir, sem mérito político A ou B, foi o que eu pedi para o senhor prefeito municipal, até em função de muitas pessoas terem me ligado no final de semana e saberem como é que funcionava a lei do incentivo do município. Então, como a gente tem conhecimento, a gente colocou a situação, que é uma situação de todos os colegas vereadores e da administração municipal, que depende de alteração de legislação. Mas, pelo que eu senti do senhor prefeito municipal, e pedi a ele que ele convocasse a família para conversar sobre isso, acho que seria o mais justo, e a partir dali, talvez num encontro entre todos nós, a gente ver o que pode ser feito ali. Dizer que eu e o colega vereador Aliceu participamos de um curso na última semana, junto ao IGAN. O IGAN presta um enorme serviço de esclarecimento, principalmente nessa área jurídica, para as prefeituras municipais, para as câmaras municipais, e quem o faz só tem a aprender. Talvez nem todos, em função do trabalho que executa, tenham a oportunidade de fazer um curso. Mas o curso, ele acresce. E acho que esse conhecimento que a gente adquiriu, colega Aliceu, acho que nós, no decorrer do tempo, nós vamos precisar examinar algumas questões, situações que envolvem, principalmente, nosso regimento interno, e nós colocarmos para os colegas vereadores. Mas acho que nós estamos bem avante de algumas situações de câmaras de vereadores, que existe uma enorme dificuldade, mas que nós também estamos atrás de outros que estão muito melhor do que a nossa. Mas acho que esse crescimento, principalmente desde 1988, quando entrou em vigor a Carta Magna do Brasil, a nova Constituição, o Brasil teve enormes avanços. E o avanço, muitas vezes, é você constituir uma lei, e em cima dessa lei, você ver que você pode fazer algo que seja mais interessante, seja melhor para o coletivo. E, nesse sentido, tem algumas situações aqui, o nosso regimento, ele teve uma reformulação, e não faz tanto tempo, deve fazer uns 3, 4 anos, e hoje a gente vê que tem algumas situações que nós deixamos um vazio. E esse vazio, ele existe principalmente em situações como indicações e pedido de providências. Existe na questão de votação de matérias que vem da alteração da LDO, do PPA e da lei orgânica. Nós temos um vazio em relação ao nepotismo, que existe uma súmula vinculante, a número 13. Nós temos uma situação posta, inclusive, sobre o pedido de informações, e a gente até comentou na questão, né, colega Aliceu, a de que nós aqui, por força do regimento, nós votamos o pedido de informações. Mas se a informação é pública, se a informação é pública, por que você precisa votar alguma coisa que seja pública? Então, assim como, inclusive, tenho conversado hoje com servidores da casa, aqui talvez você, a votação lhe traz um amparo a maior para tu conseguir essas situações. Ou talvez te dá uma força de enriquecimento daquilo que tu precisa. Mas eu acho que nós precisamos colocar em pauta, nós precisamos discutir. E uma situação interessante que a gente vislumbrou agora nesse curso é sobre a prestação das contas do prefeito. Porque as contas do prefeito sempre vêm com parecer prévio do Tribunal de Contas, que é somente o apontador das situações, ele não é o julgador. Quem julga a conta de prefeito é a Câmara de Vereadores. Quem dá o parecer final? Ele dá o parecer final pela elegibilidade ou pela inegibilidade. E nós temos uma situação, até aqui sempre, de que as contas de prefeitos foram favoráveis. Tomara que continuasse assim. Mas, mesmo nessa situação, o nosso rito de votação hoje está equivocado. Nosso rito de votação hoje está equivocado. Até porque, no regimento interno, existe uma enorme brecha, eu estava olhando aqui, e não existe diferença de você votar contas favoráveis ou desfavoráveis. Então, isso é uma situação, assim, acho que nós, principalmente eu, o Eliseu, que fizemos esse curso, nós precisamos avançar, nós precisamos estudar o que está no regimento interno, precisamos estudar o que nós aprendemos, repassar aos colegas vereadores e, a partir dali, termos apoio para mudar o regimento, para aquilo que realmente a Constituição está fazendo com que se avance. Uma outra grande novidade, talvez próxima, agora em junho, será uma situação da questão das subvenções, de convênios. Até aqui é muito fácil você fazer um convênio com a entidade A, B ou C, quando muitas vezes você tem as três entidades numa mesma situação que lhe poderiam prestar o mesmo serviço. Mas que oportunidade você deu para a entidade A ou B, se você favoreceu a C? Então, isso são questões que estão se avançando, e essas coisas precisam ser feitas através de editais. Isto por quê?
talvez para aquele que te ofereceu o serviço, aquele que te pediu o serviço, não é a melhor proposta. E hoje o Brasil está caminhando em cima disso. Quem apresenta a melhor proposta, quem apresenta o melhor plano de trabalho é que está levando. E acho que nesse sentido se avançou muito em questão de legislação e nós precisamos caminhar no mesmo caminho. Seria, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores, aos que permanecem sentados na galeria, eu quero dizer que a manifestação da tribuna hoje foi o ponto alto da sessão. Por alguns motivos, entre eles o da insatisfação, e que foi demonstrado na tribuna por uma contribuinte do nosso meio, e que invariavelmente, Rosane, nós temos nos debatido com a mesma situação, e especialmente este é um problema seríssimo enfrentado por quem é vereador de oposição. Eu quero te parabenizar pela coragem de ter, primeiro, efetuado uma inscrição, segundo, de ter usado a tribuna e colocado para fora o teu sentimento, que eu imagino ser o sentimento de quem sabe 90% da população. Talvez não em cima do comentado sobre a questão da prestação de serviço, mas em cima até mesmo do trabalho dos vereadores. Eu não me senti em momento nenhum diminuído com a sua manifestação, muito embora eu tenha tido vontade de entrar debaixo da mesa, né, pelo fato de estar aqui como um representante da comunidade e me sentir impotente diante de alguns casos que são relacionados, no teu caso hoje, corajosamente relacionado aqui na tribuna, mas que é um problema enfrentado por muitas e muitas pessoas que talvez teriam a mesma vontade de dizer aquilo que foi dito, mas falta um pouquinho de coragem. Tomara que tenha sido a tua participação assim um elemento que vá fortalecer a outras pessoas de vir aqui na tribuna e apontar os problemas. Ora, se um produtor vai a uma secretaria de obras, e aí eu estou falando de um produtor, ele quer produzir, ele vai trazer dividendos para o município de Agudo, e ele não tem um simples pedido atendido, alguma coisa está errada. E a questão da gestão, nós nos debatemos aqui, é com muita frequência. E ele é um problema visível na atualidade. Eu vi um comentário da continuidade, né? Nós temos aqui um governo que vai fechar 12 anos. É um governo que vai fechar 12 anos. E não custa para mim, como vereador de oposição, dizer que na atual situação vivida pelo município de Agudo, e isso também é sentido por quem é de situação, infelizmente hoje, no setor de obras, Rosane, acreditem quem quiser, tem gente que age como se fosse dono de uma máquina. Fazem para quem eles têm vontade de fazer. Não é preciso levantar um dedo para quem é apadrinhado, vereador Carlito. Uma simples piscadinha já está valendo. É feito. Infelizmente, esse tipo de situação nós observamos no atual momento. E como vereador, a impotência nossa, ela vai aumentando gradativamente, especialmente com a proximidade da próxima eleição. Eu quero dizer que esse teu pedido hoje da tribuna, ele vai ter muito mais efeito do que foi pedido em 23 de março. Amanhã ou depois, vai aparecer uma máquina lá, vai fazer o trabalho, e atrás dessa máquina, alguém vai dizer: esse é um pedido do vereador tal. E se isso acontecer, me confirme mais tarde. A situação é essa, a eleição está aí. Muitos do que aqui estão sentados hoje vão à reeleição. Isso é público e notório. Tem sido assim. E não vai ser diferente na próxima que se aproxima. Então, eu quero dizer que não me senti de forma nenhuma diminuído pelo fato de ter sido colocado também o nosso trabalho em dúvida. Pelo contrário, me sinto fortalecido, porque a tua coragem é a minha coragem, em praticamente todas as sessões. De vir aqui, apontar, de falar, de pedir, de insistir em muitas situações, mas que não se confirma, infelizmente. A questão do calçamento, eu falei na semana última, que o serviço de terceirização é uma piada. Nós temos aqui na frente da Brigada Militar praticamente uma obra que foi dada por concluída e que infelizmente tem uma placa lá de perigo. De que forma que o administrador vai receber um trabalho terceirizado que é pago? da forma como está ali. Eu hoje recebi a manifestação de um senhor da Avenida Paraíso, que ouve sempre as sessões da rádio, só não me fala do meu nome. Um senhor de 80 e poucos anos que me disse: olha o serviço que foi feito aqui na Avenida Paraíso. O serviço que foi recuperado está pior do que se não fosse feita a recuperação. Terceirizado, e o município pagou para isso. Está pagando pelo mal feito. Nós apontamos isso. Mas, infelizmente, há também limitações em relação às nossas ações. Há limitações. Nós não temos o poder de polícia como de repente fosse importante ter. Mas há, por parte dos vereadores, e não só de oposição, de situação também, de não concordar com algumas coisas que acontecem dentro do município. Ora, o serviço terceirizado de recuperação de calçamento, eu estive aqui no Ivo Kiefer, esse posso citar o nome, ao lado do estabelecimento dele, foi feita recentemente uma recuperação, está pior do que se tivesse deixado aberto. Eles que estão ali, veem o sistema de trabalho que é realizado, e o município aceita e paga por isso. E o pessoal da terceirização não quer nem ver o tal do luxinho. Ele vai aparecer na minha casa um dia. Esse tipo de comentário a gente também ouve. Mas eu não tenho preocupação quanto a isso. Pelo contrário, a minha preocupação é com o bem feito. Fazer as coisas bem feitas. Pagar por aquilo que realmente é bem feito. Mas, infelizmente, isso não está acontecendo. Então, meus prezados colegas vereadores, mais uma vez, esta é uma sessão em que eu não uso simplesmente para desabafar, mas também para concordar com a impotência dos vereadores. E isso fica mais uma vez evidente na sua manifestação, que eu repito, não diminui o meu trabalho, tenho certeza que não diminui também o trabalho dos demais vereadores, que ele vai muito além daquilo que é comentado muitas vezes. Mas eu tenho certeza que o teu pensamento é o pensamento da grande maioria da população de Agudo. O papel de cada um. Seria isso, senhor presidente.
Gostaria de convidar a população e os vereadores para a audiência pública no dia 28 de maio, às 16 horas, aqui nesse plenário Vox Populi, para a avaliação das metas fiscais referentes ao primeiro quadrimestre de 2015. Então, desejar a toda a comunidade, os colegas vereadores convidados para esta sessão. Conforme o colega vereador Carlito falou do curso que a gente fez semana passada, muita coisa no nosso regimento interno devemos ajustar para que venham a ficar dentro do normal também. Tem ainda a outra coisa que a gente faz numa sessão, Carlito me lembrando aqui das minhas anotações, é matérias votadas na mesma noite em ordem extraordinária. Ele precisa ter um tempo, não pode ser o prefeito resolver votar a mesma matéria no mesmo dia. Então são coisas assim que... Mas o nosso regimento permite, então nós temos que mudar na origem, que é o nosso orçamento. Sobre a senhora Rosane, eu queria te parabenizar pela tua coragem de ter vindo aqui. Para mim mesmo, você me falou umas 10 vezes esse serviço aí. Liguei algumas vezes até na tua frente, disseram que eu ia fazer esse serviço. O serviço acabou não sendo feito. Então, conforme o colega Luxo falou, com os vereadores de oposição é ruim, mas em muitos casos de situação também tem recebido esse mesmo tipo de tratamento em algumas secretarias. Muitas vezes, por falta daquilo que a Rosane falou, que eu acho que tem que ter uma agenda para anotar, não é feito as devidas anotações. Em alguns casos, pode, né, que eu não sou sabedor, pode ser de operadores também, mas isso eu não sou sabedor. Mas com certeza é uma coisa que precisa... A praticamente um ano da eleição ser resolvido esse problema, porque não é inadmissível que todos nós munícipes não tenhamos o mesmo tratamento. Então, se o cara mora lá na Nova Boêmia ou mora lá no Rincão do Pinhal, ele tem o mesmo tratamento, o mesmo direito, tanto um como o outro. Concluídas todas as fases regimentais da presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 1º de junho de 2015. Agradeço a presença de todos. Boa noite. Declaro encerrada a presente sessão.